O nosso convidado é o vice-presidente de Inovação e Mudança da ARP, Associação Rio-Grandense de Propaganda, Juan Pablo Boeira. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem com vocês?
Tudo certo. Conte para a gente, tem evento no final de semana, Innovation Weekend 2020, num formato diferente, vocês também se adaptando, acho que faz inclusive parte do que é o propósito, né, do festival.
Exatamente. Muito boa tarde aí para todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Nós temos aí, iniciando o Innovation Weekend amanhã, né, ele vai ser amanhã a partir das 9 da manhã até domingo, às 9 da noite. Então são mais de 300 atividades, entre palestras, entre workshops, que a gente chama de workshops, que é para dar choque de realidade nas pessoas. A gente vai ter Brand Days, a gente vai ter Demo Days, a gente vai ter Labs de inovação, enfim. São uma série de atividades justamente para fomentar a inovação dentro da temática do nosso festival, que é o Innovation Weekend. Para quem quiser saber mais informação, é só entrar lá no nosso site, que é innovationweekend.com.br. Lá estão todas as informações, tem os dados de todas as mais de 300 atividades, com detalhes de todo mundo que vai participar. E assim, a partir das 6 da tarde de hoje, o credenciamento já vai estar aberto para o pessoal entrar e circular na plataforma Figital, que é a união do físico com o digital, que nós desenvolvemos especialmente para o festival. E a experiência vai ser como se as pessoas estivessem entrando para dentro de um videogame, né? Por que que a gente fez isso, né? Porque a gente já estaria agora na terceira edição do festival, só que em função da pandemia, né, o festival ele teria ocorrido em julho, em Gramado, mas em função da pandemia a gente replanejou todo o festival e construiu ele nesse modelo online aí, que a gente está numa expectativa muito positiva aí para as mais de 20 mil pessoas que já compraram ingressos para participar do festival.
Eu quero saudar, porque eu acho sempre importante quando a gente discute inovação, né? Eu acho que é extremamente relevante, e o tema, né, o amanhã já é agora, né? É algo tão, tão presente, ainda mais a pandemia fez todo mundo se reinventar. O professor Leandro Carnal falava esses dias aqui com a gente não conhecia aplicativos para fazer reunião virtual, no máximo um ou a ligação no WhatsApp. A gente já está com pelo menos 3 ou 4 instalados, né? É o Meeting, é o próprio WhatsApp, são o Zoom, são formas que a gente vai discutindo, e a única certeza que a gente tem é que não vai parar de mudar. Então, eu queria saudar vocês pela iniciativa, na tua figura da presidente, Liana, que é alguém muito preocupado com isso, com diversidade, e queria saber de ti o que tu prevê, ou o que tu antevê diante dessa realidade que já está diferente, né? Eu citei os aplicativos para conversa online, né? Para a gente se ver, para fazer as reuniões, mas o que está mudando nas nossas relações?
Olha, na verdade, o nosso entendimento é que o que aconteceu é que acelerou uma série de tendências que já estavam iniciando, né? Na verdade, o que acontece, na nossa modesta opinião e visão, nada se criou, né? Nesse momento, o que a pandemia fez? Foi o que a gente chama de uma evolução quântica, que algumas situações que já estavam ocorrendo muito pontualmente em determinados contextos, o que a pandemia fez foi justamente acelerar, né? E lógico que tem a parte, né, que é de construção e de aprendizado e de dificuldades que a gente está tendo na pandemia, mas o nosso propósito no próprio evento é mostrar o que a pandemia está contribuindo para fazer as pessoas raciocinarem, construir. O próprio objetivo do Innovation Weekend é geração e construção de raciocínio inteligente para a gente discutir e refletir durante esses 2 dias o que a gente pode fazer para construir um futuro melhor pós-pandemia. E aí são em 65 temáticas de conteúdos, que vai desde entretenimento, passando por marketing, por tecnologia, por medicina, enfim, são 65 temáticas de conteúdo, justamente para a gente poder discutir como podemos nos tornar pessoas, empresas, instituições e ecossistemas, de maneira geral, melhores daqui para frente.
O que fez algumas empresas se destacarem mais do que outras nesse período de pandemia e em alguns casos até melhorarem os seus resultados em relação ao ano passado, por exemplo, que foi um ano sem essa adversidade toda?
É uma excelente pergunta, né? Na realidade, assim, como é que a gente entende esse processo, né? Como é que a gente se prepara em função do caráter aleatório do futuro? E principalmente em cima de um momento de extrema incerteza. É com muito planejamento e com muita estratégia. E as empresas que estão despontando, que estão crescendo nesse momento de crise, são as empresas que não esperaram a pandemia para inovar, que não esperaram a pandemia para se planejar, para experimentar coisas novas. Que as empresas que estão tendo resultado são as empresas e as organizações e até as instituições que já vinham num processo de desenvolvimento de gestão voltada para inovação e de principalmente gestão ágil, e que agora os resultados estão aparecendo. Ou seja, quando chegou a pandemia, a gente teve dois tipos de empresa. As protagonistas, que já estavam num processo de evolução e de inovação, e as empresas que esperavam, que tiveram que esperar chegar uma pandemia para poder se mexer, para poder buscar novas receitas, para buscar novas formas de gestão, inclusive novos modelos de negócio. Mas, basicamente, a grande diferença foi, ela está centrada nas empresas que se prepararam para o caráter aleatório do futuro, com muita estratégia e muito planejamento.
Sabe que a gente conversou recentemente também com a presidente do Magazine Luiza, né, com a doutora Luiza Trajano, até ela não gostava que eu chamasse de doutora, com a Luiza Trajano, e ela falava sobre a ideia do Magazine Luiza de apostar no conjunto, né, no binômio, loja física e virtual, que ela disse que sofreu muita pressão para que tivesse a separação, que fosse uma marca no digital e uma marca no ponto de venda, na loja física, mas que ela insistiu e hoje o Magalu, quando veio a pandemia, já estava completamente digital, né, já tinha até tem um avatar ali, né, aquela bonequinha Magalu, enfim, estou citando esse exemplo, mas para te fazer a pergunta, né, dá para a gente também avaliar, imagino que Innovation vai passar por isso, pelo modelo de negócio, pela forma como consumidor e empresas e organizações se encontram, o que a gente pode prever ou dizer, ou analisar para o nosso ouvinte?
Não, sem dúvida alguma, o exemplo que você deu do Magazine Luiza é um excelente exemplo de empresa que se preparou, tanto que em vários estudos e várias pesquisas eles apareceram na frente como a empresa que melhor no Brasil estava lidando com as questões ligadas à pandemia, desde o ponto de vista de gestão interna com as suas próprias equipes, até pelo ponto de vista de empatia com os seus consumidores e clientes. Agora, essa discussão é uma discussão que ela tem que ser muito mais ampla do que comumente ela vem sendo apresentada, né? O próprio professor Karnal, né, que você citou no início, e o próprio professor Pondé, eles mesmos colocaram, né, que essa pandemia está mostrando a diferença de quem é protagonista. Verdade. E de quem é covarde. Eu não vejo assim, eu não gosto muito dessa forma tão pragmatista, assim, né, de falar ou é covarde ou protagonista, essa polaridade, eu prefiro olhar dentro de um âmbito e de um espectro um pouco maior, até porque, na minha modesta opinião, existem vários nuances entre uma coisa e outra, né? Mas, de certa forma, assim, a mensagem é que a discussão entre as oportunidades, tanto das empresas, tanto das pessoas físicas, ela tem que ser muito maior, como, por exemplo, a discussão de abrir mercado ou fechar saúde, é salvar a saúde das empresas ou salvar a saúde das pessoas. Na nossa visão, a gente não pode pensar que é uma coisa ou outra, né? Existem muitas outras opções, e por isso que a gente trabalha muito com o conceito de projeção de cenários. Porque não existem só dois cenários, né? Existem várias coisas entre uma coisa e outra, e é isso que a gente vai discutir muito dentro do Innovation Weekend.
o que é tendência, realidade em relação ao consumo? Porque no fim é isso, né? A gente está falando do consumidor, né? E tem o consumidor tomando as suas decisões, escolhendo a melhor forma de fazer as suas compras, buscar os seus serviços, e as empresas oferecendo, né? Muitas vezes o consumidor não conhece, a empresa induz, né? Uma nova forma, uma nova plataforma, o consumidor gosta e vai adiante. O que é tendência, na tua visão, em relação ao consumo a partir deste momento? Porque a gente sabe, muita gente que nunca tinha comprado, por exemplo, pela internet, teve a primeira experiência agora nos últimos 6 meses.
Sim, sem dúvida. A gente tem aí todos os negócios ligados à tecnologia, eles, como eu falei inicialmente, eles ganharam destaque e uma evolução muito rápida, né? Então, é o ponto que a gente fala. A gente fala muito em transformação digital. A transformação digital a partir da pandemia, para uma empresa dizer que eu quero implementar uma transformação digital na minha empresa. Hoje, para a gente dizer que a transformação digital foi implantada, eu tenho que estar vendendo no online pelo menos a mesma coisa que eu vendo no físico, né? Então, qualquer coisa fora disso, nesse momento não faz mais sentido dizer que eu estou fazendo transformação digital. Transformação digital não é eu fazer um site responsivo, um aplicativo. Isso já ficou para trás. E a pandemia deixou isso para trás. Então, pelo ponto de vista de tendência, a gente vê assim que vários processos e vários comportamentos de consumo que a gente vinha percebendo nos últimos tempos, a gente vai ter que começar a observar de uma maneira diferente. Como, por exemplo, a gente tem estudos de que o ramo de decoração, por exemplo, cresceu muito, né? Cresceu mais de 20% em relação ao ano passado. Agora, eu não vou saber dizer exatamente qual é a fonte, mas é só procurar em fontes confiáveis que vocês vão ter acesso. Mas por quê? Porque as pessoas passaram a ficar muito tempo em casa e foram alguns estudos que eu li, ninguém até hoje, aí quem está nos ouvindo pode fazer um double check, pode confirmar isso, né? Ninguém que foi questionado nesses estudos não arrumou alguma coisa na sua casa nesses últimos 6 meses. Por quê?
Verdade.
Porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, as pessoas começaram a se dar conta e se incomodar com coisas que tinham na sua casa e que efetivamente, se tivesse na rua trabalhando, não se daria conta. A mesma coisa acontece com o eletrodoméstico, televisores, equipamentos eletrônicos para as casas, estão tendo um crescimento muito grande. Lógico, né, que isso é um momento, a gente não pode entender isso como tendência, porque isso é devido a um processo da pandemia. Mas, assim, isso é um exemplo de que as empresas que trabalham com inovação, com planejamento de cenários, onde a partir de tudo que é possível, a gente vai afunilando para o que é plausível e do que é plausível para o que é possível, uma Magazine Luiza, muito provavelmente, por já estar nesse processo de inovação há um tempo, de alguma forma eles devem ter previsto que poderia ser um crescimento em alguns segmentos que eles operam, e aí eles aumentaram o volume e aceleraram. Então, isso basicamente o que é? É o que eu falei anteriormente. É a empresa que trabalha com estratégia para lidar com o caráter aleatório e incerto do futuro.
Acho que pelas redes também mudanças, né, Stout? Vi que falta um minutinho, então, mas acho que só a relação com as redes sociais, a forma como todo mundo está expondo o seu trabalho, o seu serviço, já denota que a gente precisa falar muito, muito sobre inovação.
Vice-presidente de Inovação e Mudança da ARP, Associação Rio-Grandense de Propaganda, Juan Pablo Boeira. Muito obrigado. Deixa aí, por favor, o convite, o canal, para quem ainda quiser se inscrever e participar neste final de semana do Innovation Weekend.
Maravilha. Bom, quem quiser desfrutar e vivenciar uma experiência jamais vista em festivais de inovação no Brasil, acessa innovationweekend.com.br e durante 2 dias, amanhã 26 e domingo 27 de setembro, vocês terão uma experiência digital, uma experiência online muito semelhante a um festival presencial, com mais de 300 atividades ligadas aos temas de marketing, de inovação, de tecnologia, de entretenimento e de negócios. Então, eu queria agradecer mais uma vez o apoio da RBS, que é uma grande parceira e patrocinadora do nosso evento, e agradecer também os palestrantes, né, da RBS, o Potter e o Marcelo, que estarão conosco aí falando sobre inovação no Innovation Weekend.